Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e recebemos hoje nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o deputado Pedro Kemp, do PT, que além de parlamentar é escritor, filósofo, psicólogo e professor. O Pedro Kemp participou aqui da última edição da FLIB, que é a Feira Literária de Bonito, onde ele lançou o livro Cartas de Indignação, no qual faz desabafos sobre fatos que considera inaceitáveis na sociedade. Deputado Pedro Kemp, seja bem-vindo ao Direto ao Assunto.
Muito obrigado pelo convite, obrigado também por essa oportunidade de falar da experiência de escrever esse livro Cartas de Indignação.
Deputado Pedro Kemp, ao que o senhor atribui o fato das pessoas ainda terem atitudes homofóbicas, racistas, xenofóbicas, por meio das redes sociais ou em manifestações públicas?
Na verdade, esse livro ele surgiu depois de um fato muito lamentável que aconteceu aqui em Campo Grande. Um cirurgião dentista estava vacinando como voluntário contra a Covid na época da pandemia e ele foi vítima de homofobia. Ele que já enfrentou muitas situações de discriminação na sua vida, ele teve um impacto muito forte depois dessa situação e seu estado de depressão se agravou muito. Infelizmente, ele desistiu de viver e causou uma revolta, uma indignação em mim, na sua família, em todos os seus amigos. Até porque ele era uma pessoa maravilhosa, bondosa, uma pessoa, um profissional excelente, dedicado. E desistiu de viver porque sentiu que na sociedade muitas pessoas não o aceitavam como ele era. Não aceitava o seu modo de ser, o seu modo de viver, de amar. E eu então escrevi uma primeira carta expressando todo o sentimento de indignação que eu senti diante deste fato. E a partir desta carta, surgiram depois outras situações de discriminação racial, de violência contra a mulher, situação de discriminação de pessoas com deficiência na internet e até casos de criminalização de pobres, de negros. E aí eu fui escrevendo outras cartas. No final do livro tem cartas também de indignação com essa situação que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, de incitação ao ódio, à violência e até de ameaças à nossa democracia. E aí aconteceu então que eu juntei todas essas cartas e nasceu esse livro. E o objetivo desse livro é despertar nas pessoas também este sentimento de indignação frente a todas as injustiças. Porque se a gente vê uma situação de violência, de discriminação e não sente nada, significa que a gente está perdendo a nossa própria humanidade. Então é muito importante a gente não perder essa capacidade de se indignar diante de tudo aquilo que fere a dignidade humana.
E, deputado, ao que o senhor considera, ao que o senhor atribui o fato desse fenômeno, digamos assim, na sociedade, das pessoas estarem podendo, através das redes sociais ou até mesmo pela televisão, pessoalmente, falando sobre, tendo atitudes racistas, xenofóbicas, como reverter isso na nossa sociedade?
No livro eu faço assim, um pouco um histórico, né, de como se constituiu a composição da sociedade brasileira. Nós tivemos um período de quase de 300 anos praticamente de escravidão no Brasil. Foi o último país a abolir a escravidão. Nós, na verdade, constituímos aqui uma cultura escravocrata, uma cultura machista, violenta e as principais vítimas, né, são os pobres e os negros. Esse país ele precisa, na verdade, discutir, né, o racismo estrutural, a violência estrutural, e nós precisamos discutir através das redes sociais, da escola, das instituições, como nós vamos vencer esse racismo estrutural, né? E essa homofobia que é forte ainda no Brasil. Nós temos todos os dias pessoas LGBT+, que são agredidas e assassinadas até, né? Nós temos índices alarmantes de mulheres que são vítimas de violência dentro da sua própria casa, né? Nós temos casos de discriminação racial que, inclusive, é um racismo disfarçado porque as pessoas negam que são racistas, né? E então eu falo sobre essa, essa história, né, que fez do Brasil um país violento, né, mas que nega que é um país violento. Ao contrário, inclusive, há pessoas que defendem que o Brasil é um país pacífico, ordeiro, que o brasileiro é cordial, que ele é fraterno. Na verdade, a gente tem muitas situações de violência. E aí, no livro, eu falo também que nesses últimos anos que nós fomos governados, né, por um presidente extremista de direita, que despertou ainda mais esses sentimentos nas pessoas, né? Sentimentos de ódio, sentimentos de intolerância. E hoje nós temos uma parcela da população que se sente autorizada a praticar essas violências cotidianas. Então, esse livro quer chamar a atenção sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos pensar que futuro nós queremos para o nosso país, que continuemos tendo índices alarmantes, né, de violência contra a mulher, negros sendo assassinados, pobres sendo perseguidos porque são suspeitos, né? E eu acredito que é um livro que nos chama a atenção. Nós não podemos nos acostumar a essas situações, achar que isso é normal. Não é normal, né? Esse livro procura despertar nas pessoas essa consciência de que nós precisamos construir um mundo com relações humanas, fraternas e solidárias.
O senhor é cristão, já lançou um livro também falando sobre Jesus, Jesus Subversivo, que é uma das suas obras, foi de 2022.
Sim.
Que foi seu penúltimo livro, né? Antes das Sim. Cartas de Indignação.
Uhum.
E a gente vê essas. O senhor está sempre trazendo essa questão da solidariedade, da fraternidade. Como que o senhor vê esse livro, um complementa ao outro?
Na verdade, esse livro, Jesus Subversivo, que eu escrevi, ele é fruto da minha militância como cristão e da minha militância como político. Eu não separo na minha vida essas duas coisas. Para mim, fazer política e professar minha fé em Jesus Cristo é a mesma coisa. Porque na política, quando eu luto por justiça social, por fraternidade, eu estou tentando viver a mensagem que Jesus Cristo pregou. Então, não há diferença, né? E quando eu escrevi o livro Jesus Subversivo, eu fui lá buscar o Jesus histórico, conhecer quem foi esse personagem, quem era aquele pregador itinerante da Palestina que andava no meio dos pobres, dos aleijados, dos coxos, dos cegos, da mulher que era discriminada. Como foi o comportamento de Jesus frente a essas pessoas? E aí, no livro, eu digo assim: Jesus, diante de uma sociedade tão injusta e desigual, ele assumiu um lado na sociedade. Ele não ficou em cima do muro. E ele também não ficou do lado dos poderosos. Ele assumiu o lado dos pobres. Jesus andava no meio dos marginalizados. E ele se contrapôs ao poder político, que a Palestina era dominada pelo Império Romano, e ele se contrapôs ao poder religioso, a casta sacerdotal da religião judaica, que também explorava o povo. O Templo de Jerusalém foi transformado num banco, né, para arrecadar dinheiro, para sustentar uma casta sacerdotal. Jesus, ele tirou Deus de dentro do templo e levou para o meio do povo, levou para as ruas. E ele ensinou o povo a chamar a Deus de Pai. Ele aproximou o povo de Deus. Então, esse Jesus humano, profundamente humano e divino, que eu procuro mostrar nesse livro. E por que que eu falo que ele foi subversivo? Porque ele se contrapôs aos costumes, às tradições da época que oprimiam as pessoas. Por exemplo, as mulheres. As mulheres no tempo de Jesus não tinham valor algum. O que uma mulher falava não era digno de crédito. E Jesus valorizou as mulheres. Posso dizer que é o primeiro personagem da história a valorizar as mulheres. Jesus, ele se colocou ao lado das pessoas que, para a religião judaica na época, eram pecadoras. Mas eram pecadoras por quê? Porque elas não conseguiam cumprir os preceitos religiosos, que eram muito rigorosos, né, os fariseus. E Jesus, ele foi profundamente misericordioso, mostrando que Deus é amor, né, que Deus é compaixão, que Deus, ele acolhe e não exclui. Então, ele foi subversivo nesse sentido. Ele subverteu toda uma ordem que estabelecia um mundo de privilegiados, né, que era uma minoria, e um mundo de excluídos, que era a grande maioria do povo.
Deputado, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua experiência aqui na Feira Literária de Bonito, esse evento que é essencialmente voltado para a literatura, para a leitura, envolvendo estudantes, autores e o público em geral? Qual que é a importância desse evento? Como foi a sua experiência lá no lançamento do seu livro?
Foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha participado da FLIB, né? Feira Literária de Bonito, tive essa oportunidade agora, e eu participei de uma roda de conversa com escritores, também fiz o lançamento do livro e pude observar assim, as atividades da feira, né? Estudantes lotando aquela praça, Praça da Liberdade, participando das atividades culturais e também podendo conhecer as obras literárias. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, inclusive ouvindo outros escritores, suas experiências, né? Com os livros, uns de poesia, outros de crônicas, contos, né? Fiquei encantado, até já pedi para comprar um livro agora, porque eu esqueci de procurar o autor lá no dia. E agora eu fui atrás, porque eu fiquei muito encantado com uma poesia que foi recitada lá no dia, né? Mas eu espero que essas feiras literárias aconteçam mais vezes aqui no estado. Por exemplo, Campo Grande também mereceria, né, um evento dessa natureza para a gente reunir escritores, poetas, né, teatrólogos. E eu quero mandar um abraço para o professor Wanderson, que recitou a poesia Corpo, né? Mexeu muito comigo.
Então está registrado aqui seu abraço para esse autor. E o outro autor que o senhor está homenageando com a sua obra é o Emanuel Marinho, para quem está sendo revertida tudo que for arrecadado com um livro. Como que as pessoas podem adquirir a sua obra?
Então, o Emanuel Marinho é um poeta fabuloso da cidade de Dourados, aqui do nosso estado. Ele que já desenvolveu vários projetos na área da educação, fazendo apresentações em escolas, universidades, eventos, né? E eu digo sempre assim, a frase que sempre me chamou a atenção nas poesias do Emanuel Marinho: poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia, né? Então, poesia não compra sapato, poesia não dá dinheiro. E muitos poetas chegam ao final da vida, às vezes sem previdência, sem um salário fixo, enfrentam muitas dificuldades. O Emanuel Marinho, ele está fazendo tratamento de saúde agora, né? E ele está precisando muito da nossa solidariedade. Então, toda a venda do meu livro vai ser destinada para ele. E as pessoas que quiserem adquirir o livro podem entrar em contato comigo através das redes sociais, porque eu comprei toda a edição do livro e vou revender para reverter para o Emanuel Marinho, né? Então as pessoas me passam um Pix e depois eu mando pelo correio.
E quais que são as suas redes sociais, deputado?
Olha, a pessoa pode me mandar mensagem no Instagram, já recebi várias mensagens, pessoas pedindo para comprar o livro, pode ser no meu privado lá do Facebook, né?
Tem o site também.
Pedro Kemp é o Instagram.
Deputado, para a gente encerrar essa edição do Direto ao Assunto, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre fazer uma avaliação da sua atividade parlamentar aqui nesse semestre e quais são as pautas que vêm aqui para o próximo semestre.
Olha, foi um semestre bastante produtivo, nós apresentamos vários projetos de lei aqui. Meu mandato sempre foi muito voltado para as questões sociais, né, para as políticas sociais e principalmente para a educação. Minha prioridade número um é a educação. Nós temos uma pauta que está sendo ainda discutida com o governo, que é a recomposição salarial dos professores convocados, né? Nós temos uma discussão sobre a integralização do piso nacional de salário para os professores efetivos. Nós temos discussão sobre eleição diretas para diretores nas escolas, recuperação salarial dos servidores administrativos da educação, né? Então, essa pauta vai continuar no segundo semestre. E nós vamos também buscar a aprovação dos projetos que nós protocolamos no primeiro semestre. Eu quero chamar atenção para um projeto que eu considero assim, de uma relevância social muito grande. Eu apresentei uma proposta criando um auxílio financeiro para as pessoas cuidadoras de pessoas com deficiência ou idosos, né? Eu sei que muitas pessoas deixam de trabalhar, deixam de estudar, sacrificam a sua vida para cuidar de uma outra pessoa da família que tem uma deficiência ou que está numa cama doente e, às vezes, a família vive uma condição de vulnerabilidade social muito grande, né? Eu já conversei com o governador Eduardo Riedel sobre isso. Ele se mostrou muito interessado em fazer esse projeto acontecer, né? E eu sei que vai ser um auxílio extremamente importante para que as pessoas vivam com o mínimo de dignidade. Aquelas mães que deixaram tudo para cuidar de um filho com doença rara, com uma deficiência grave. Então, é um projeto assim, que eu estou considerando também como uma prioridade para o segundo semestre.
Tá certo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Direto ao Assunto. O senhor é sempre muito bem-vindo e esperamos uma próxima oportunidade.
Com certeza, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade.
Esta foi mais uma edição do Direto ao Assunto. Recebemos o deputado Pedro Kemp, do PT, que falou sobre seu livro Cartas de Indignação. Para adquirir um exemplar, entre em contato com o parlamentar pelas redes sociais. O Instagram é o @deppedrokemp e acompanhe também a nossa programação da Rádio Alemes no portal www.al.ms.gov.br.
Direto ao assunto.